Olá, galera, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Lima. E hoje eu vou deixar um áudio aqui um pouquinho diferente. Bom, alguns colegas e amigos meus conversaram comigo esses dias, né, por causa de... Porque eu gosto muito de temas envolvidos à teledramaturgia, né? Novelas, minisséries, até filmes. Enfim, eu... Como eu comento muito sobre esses temas, às vezes, em conversas, a gente brinca, fala de uma novela que foi trash, uma minissérie que foi trash, né? Ou então alguma coisa que foi debatida ali de uma forma histórica. Então eu venho aqui neste áudio trazer, porque foi uma demanda, né, de alguns amigos e colegas meus queridos. Vou aqui trazer nesse áudio um resumo de minisséries produzidas por diferentes canais de televisão que podem ser utilizadas para o debate sobre a história do Brasil. E então eu vou discutir dentro dessas séries que temas a gente pode utilizar. E eu estou utilizando séries aí que a gente consegue recortar algum trecho lá que está no YouTube, ou que tá, por exemplo, no Globoplay, ou que tá no Vivaplay. Ou seja, são minisséries que a gente tem um acesso, de alguma forma. Algumas estão inteiras no YouTube, outras se transformaram em filmes, ou filmes foram transformados em séries. E a gente tem aí um material que é acessível, que pode ser utilizado pelos professores de história, pode ser utilizado pelos alunos também, para poder tentar se situar em alguns lugares na história. E é claro, eu vou comentar também algumas coisas dessas séries que não foram tão reais, que não aconteceram, mas como a gente entende que os artistas têm livre expressão para criação e também para edição de alguns formatos de séries e novelas. Então, às vezes, algumas ações, às vezes, são retratadas com um certo exagero. Ou eles colocam, às vezes, algumas ações que não aconteceram. E eu vou tentar abordar o máximo possível. Bom, só para enfatizar mais ainda, eu não assisti todas essas minisséries que eu vou falar agora, tá? São minisséries da Rede Globo, do SBT, da antiga Rede Manchete, da TV Bandeirantes, da TV Cultura. Ou seja, são minisséries que estão disponíveis para a gente ver online, seja em formato de resumo, ou recortes de alguns capítulos, ou em séries. E eu vou trazer nesse áudio algumas dessas séries e como a gente pode utilizar para debate sobre a história. Bom, gente, eu vou trazer as primeiras séries aqui, que são as que são mais fáceis, porque são as mais novas, as mais recentes, né, editadas e construídas, e que algumas delas também estão em formato de filme, ou então estão disponíveis para a gente assistir no YouTube, mesmo às vezes de uma forma até ilegal, né, mas está lá no YouTube, está no Vivaplay, que é um canal da rede Globosat, que é o canal Viva, e também está no site do Globoplay. Bom, eu vou aqui colocar em um grupo só, que é Maísa, Quando Fala o Coração, Elis, de 2020, Decide Verdade, de 2012, Chacrinha, de 2020, Hebe, que é de 2019 para 2020, Tim Maia, de 2015. Bom, gente, por que eu recortei essas séries aí? Essas séries, elas são biográficas. A biografia é uma das mais antigas formas de se fazer história. Onde você coloca a história em torno de um personagem principal. E essas minisséries, elas retratam sobre a vida de artistas que foram importantes para a vida cultural brasileira. Artistas, apresentadores de televisão que movimentaram a cultura brasileira. Alguns cantores também. E eles atravessam aí na linha do tempo que eles viveram o período da ditadura militar. Então, é retratado um pouco, pelo menos em Elis, em Maísa, em Tim Maia e Hebe e Chacrinha e Dercy de Verdade, são retratados em alguns momentos ali o período da ditadura militar, onde eles se viam recolhidos, às vezes não podiam citar certas coisas em programas de televisão ou citar algumas ações nas músicas deles, e por causa da repressão da ditadura. Em Maísa não, em Elis, Chacrinha, Hebe e Dercy de Verdade, a gente vê que eles, inclusive, essas personalidades, foram de encontro com o DOPS, ou seja, com a delegacia que cuidava dos crimes de propagação de televisão. Era uma delegacia que era de... chamava os atores, artistas e para falar sobre seus crimes, para depor sobre algum crime que naquela época, gente, o que que era crime naquela época? Simplesmente ter liberdade de expressão. Por exemplo, tem um episódio onde a Hebe leva, isso daí foi fictício, foi montado, porque pegaram para poder resumir o que foi o programa da Hebe, pegaram em um episódio e colocaram ali a Dercy Gonçalves e a Roberta Close. Elas estiveram no programa dela na época da Rede Bandeirantes em momentos diferentes. E só que coloca ali a Hebe, que ela foi chamada para depor na delegacia da época, né, lá em São Paulo, porque a Dercy Gonçalves ela teria mostrado os peitos ao vivo no programa dela. E isso realmente aconteceu. A Hebe foi chamada para depor várias vezes. A Rede Bandeirantes chegou a ameaçar a Hebe de cortar o programa dela, de transmitir o programa gravado, e ela não aceita, e o contrato dela com a Band acaba terminando naquele momento. Em Dercy de Verdade, a gente vê o lado da Dercy Gonçalves, porque a Dercy Gonçalves, ela tinha um programa na antiga TV Tupi e depois na TV Rio. Era um programa de variedades, onde ela levava pessoas para o programa e tentava atender os sonhos daquelas pessoas. Às vezes era dar uma cama, uma perna mecânica para uma pessoa que não tinha perna, uma muleta para uma pessoa que tinha algum problema de locomoção, cadeira de rodas. Era como se fosse um programa, para quem pega a referência nos 90, era o Vamos Abrir a Porta da Esperança. Mas enfim, a Dercy Gonçalves tinha esse programa e, às vezes, ela falava um pouco a mais sobre política ali dentro, sobre ela estar sendo censurada porque ela não podia levar as pessoas. Esse programa também teve na Globo também, no início da Globo, lá nos anos 70 na Globo. E ela debate sobre... Teve um programa ao vivo que ela falou que ela não estava aguentando mais porque ela... tinha um censor lá da ditadura tentando limitar o espaço dela. E ela também foi convidada naquela época a fazer um outro programa que, vamos dizer assim, imagina, gente, Dercy Gonçalves fazendo conteúdo educativo. Dercy Gonçalves, para quem não sabe, né, Dercy Gonçalves era uma personalidade que morreu nos anos 2010 e ela sempre trazia alguma... Se você jogar Dercy Gonçalves no YouTube, vocês vão pegar várias reportagens com ela sendo entrevistada. E ela era uma mulher... Não é que ela seja à frente do seu tempo. Ela, vamos dizer assim, ela não gostava de amarras. Ela não gostava de um diretor mandando nela. Ela sempre estava fugindo dos diretores, fazendo tudo do jeito dela. Ela só tinha ali um diretor nos programas que ela fazia, para demonstrar de forma burocrática que tem ali um diretor trabalhando com ela. Então ela fugia, ela fazia algazarras, ela chamava palavrão, botava o peito pra fora, ela xingava as pessoas, cuspia. E era de um formato bem engraçado, porque ela acabou se tornando uma personalidade que era ao mesmo tempo um personagem, né? Ela vivenciou essa personagem a vida dela, né? E a Dercy Gonçalves, ela fazia isso. E no programa infantil que ela apresentou na época na TV Tupi, o que que ela fazia? Ela também falava os palavrões dela. Aí ela usava uma roupa de chapeuzinho vermelho. Aí ela tinha que contar a história do lobo, chapeuzinho vermelho. Aí a censura foi cortando o programa dela, dizendo, olha, não tá adequado você falar esses palavrões. Não tá adequado você falar desse jeito. Até o momento que ela, olha... Vou cortar você, botar só o rosto. E ela vai desgostando da censura e ela acaba também saindo da televisão durante um determinado momento. A gente vê também isso um pouco em Elis. Elis Regina, no seriado Elis, que também é filme. No seriado Elis, a gente percebe que a Elis, ela foi chamada para depor no DOPS várias vezes e ela foi ameaçada, inclusive, pela ditadura militar, a ponto dela ter que cantar uma música em um evento em um evento dentro de um quartel militar, que naquela época estava, vamos dizer assim, desaparecendo com vários colegas dela da arte, da música. Então, nesse evento que ela é convidada para cantar, muitos artistas da época viraram as costas para ela, porque falaram que ela estava se associando aos militares, que ela estava a favor dos militares, e não era bem assim. Quando a gente entra nas entranhas ali do que foi a vida da Elis Regina, a gente percebe que ela foi ameaçada por alguns militares e milicianos da época, e ela foi obrigada praticamente a cantar ali para os militares. Ou seja, a gente vê a censura nesses programas de televisão acontecendo. Chacrinha também, ele é chamado para depor na minissérie Chacrinha. Também ele é chamado, e também tem formato de filme, ele é chamado para depor também no DOPS. Ele tem um momento que uma censora vai até o programa dele e fica assistindo, e ele fala que ele não quer ninguém mandando no programa dele. E ele vai depor no DOPS, ou seja, o tempo todo ali com essas personalidades, a gente está vendo tudo isso. E outra coisa também, gente, a gente está vendo aí o desenvolvimento da tecnologia que hoje se transformou no que hoje é a internet, né? Os computadores. A gente vê aí o rádio surgindo nessas séries aí e a televisão, que eram os principais meios de comunicação até os anos 2000, que depois a internet tomou conta de tudo, né? Ou seja, a gente tem aí a história dos meios de comunicação e a história do Brasil acontecendo aí, nesse momento, falando sobre a ditadura. Bom, gente, agora eu vou trazer um outro recorte, tá? Eu coloquei todas essas minisséries aí em um recorte só, porque elas falam praticamente de duas coisas, né? Que é a história da televisão brasileira e a história da ditadura militar, da televisão e do rádio, e a história da ditadura. E também biografias desses artistas. Então vou falar de uma outra minissérie que se chama O Bem Amado. Tem a versão de 2011 e tem a versão dos anos 70. Os anos 70 era uma novela. Então, como eu tô recortando aqui só as minisséries, então eu vou falar de 2011. Tem uma série também que foi lançada, porque a novela é dos anos 70, e fizeram um spin-off, né? Pegaram o Odorico Paraguaçu. Depois eu vou contar a história, né? Que ele morre, aí ele revive na série nos anos 70 para os anos 80, aí vem as irmãs Cajazeiras, vivas também, e eles ficam viajando pelo mundo, numas atrapalhadas entre eles. Mas enfim, o que é a história de O Bem Amado? O Bem Amado é uma história de Dias Gomes, que conta a história de um prefeito, Odorico Paraguaçu, que ele... essa minissérie é uma crítica às políticas patrimoniais e patriarcais patrimoniais e patriarcalismo. Ou seja, ao patrimonialismo e ao patriarcalismo que existia ainda em tempos contemporâneos nos interiores do Brasil. O Bem Amado conta a história de um prefeito, como eu estava falando, do Odorico Paraguaçu, e ele vai... quando ele se candidata à prefeitura, ele não tem um programa político. Ele não tem um programa político específico. Ele não sentou para pensar. É tudo muito improvisado. Tudo o que ele quer é ser prefeito, apenas e nada mais. Tá? Então ele vê um político ali, super preparado, discursando ali do lado dele, dando ideias, mostrando um projeto político. E do outro lado ele tá ali, discursando, tentando angariar o público, votos. Só que ele não tem um programa político. Então aí ele vê ali uma pessoa levando uma pessoa que acabou de morrer, indo em sentido ao cemitério que fica na outra cidade. Aí ele tem uma ideia, pá, vou prometer um cemitério. Dias Gomes aí faz aquela brincadeira no texto, falando sobre as promessas políticas, né? Que às vezes não atendem exatamente às demandas políticas que são daquela ali de total social e necessidade naquela cidade. Porque aquela cidade tem pobreza, a cidade de Sucupira tem pobreza, tem diferenças sociais, não tem uma, vamos dizer assim, não tem escola, ou seja, educação, não tem projeto de educação, ou seja, você vê ali o Dorico Paraguai se prometendo um cemitério, aonde e também tem um problema na cidade também, é porque ninguém morre, porque existe um médico na cidade que ele consegue fazer verdadeiros milagres, as pessoas nunca morrem na cidade. Então, ele inaugura, acaba que o prefeito Dorico Paraguaçu acaba ganhando as eleições, conquistando por causa da fala dele. Tem as três irmãs cajazeiras. O que são essas irmãs cajazeiras? São três mulheres que são amantes dele. E ele tem caso com as três irmãs e nenhuma sabe que o prefeito tem caso com a outra. E aí ele fala nessa... no meio disso tudo, sobre crimes de, também de corrupção, é tudo ainda bem ali, bem encolhido. E claro, essa novela passou na época na Globo nos anos 70, na versão original, e foi não original, porque eu acho que, se não me engano, também tem um programa, tem uma radionovela baseada nisso, né, nesse argumento, né, mais antigo. Então ele mostra isso, que o Dias Gomes mostra isso no texto, uma crítica à ditadura militar, uma crítica aos regimes que estão no interior do Brasil. Eu digo com propriedade porque o Bem Amado foi reeditado e colocado na televisão de novo em 2011. Só que primeiro foi em formato de filme em 2010 e foi editado e virou minissérie em 2011. E o Bem Amado mostra de novo isso ali, né? As Irmãs Cajazeiras, o Marco Nanini fazendo o prefeito Dorico Paraguaçu. E uma outra curiosidade é que esse texto foi dado direitos autorais para a Televisa. Televisa, que é uma rede de televisão mexicana, eles fizeram uma novela baseada em O Bem Amado. Tem ali as Irmãs Cajazeiras também. E por que, que a Televisa construiu? Porque... a Televisa nessa época estava com um autor, um diretor de teledramaturgia da Televisa, que ele era bem crítico à política naquele momento no México. E a gente percebe que o México, gente, apesar de ter uns problemas muito à parte, muitos problemas políticos que existem no México, por estar na América Latina, nós também temos. Por exemplo, a questão do patrimonialismo, do patriarcalismo, é uma coisa muito comum no México. A gente vê lá no México essas séries todas sobre narcotráfico, que a gente vê no Netflix e em algumas outras plataformas de áudio e vídeo. Lá o México é isso. E o narcotráfico, né, nada mais, nada menos, que é um poder patrimonial se sobrepondo a um poder democrático e republicano. Então essa novela vai ser feita lá no México, não vai ter tanta audiência assim na Televisa. Porque primeiro que a Televisa vai apostar no realismo fantástico nessa novela. Um pouco de realismo fantástico, um pouco de coisa que não é uma coisa que atrai muito os mexicanos. E parece que os debates sobre política também não vai atrair muita atenção também dos mexicanos que vão ter televisão naquele momento. Aqui no Brasil já vai ser diferente. Aqui essas novelas vão fazer bastante sucesso, até onde a gente sabe, até onde eu sei dessa época da ditadura militar. O filme vendeu bastante, o filme O Bem Amado também. Ou seja, a gente vê aí nessa série um debate sobre patrimonialismo, patriarcalismo, e a gente pode levantar isso também em sala de aula, mostrar os vídeos e discutir como era. Por exemplo, tem um vídeo, tanto um trecho da novela mexicana, quanto do filme, quanto da minissérie dos anos de 2011 e também a novela dos anos 70, tem um trecho onde o Dorico Paraguaçu faz a promessa de construir o cemitério. Tem ali em volta dessa cena ali, ele no palanque, ali discursando pro povo de Sucupira. E o Dorico ali tá fazendo as promessas, e essa cena é bem curiosa pra gente debater sobre patrimonialismo, sobre a falta de um discurso político coerente também, e também de um projeto político, que a gente sabe que a política atual no tempo presente, se a gente vê o presidente que foi eleito sem uma pauta política, sem uma construção, um projeto político. Então a gente percebe aí como essas figuras às vezes acabam ganhando fãs por um discurso falso de... nós estamos mudando o Brasil, E as pessoas acabam seguindo essas figuras. Então a gente pode debater isso com o Bem Amado. Bom, a próxima minissérie que eu vou falar também tem versão em filme. Se chama Serra Pelada, a Saga do Ouro. Serra Pelada se passa nos anos 80. É quando descobrem, né, lá no território, né? Que há muitos minérios de ouro. Então isso faz com que muitas pessoas do interior do Brasil, do Nordeste, de vários lugares, corram para esse espaço nos anos 80 e façam, se vocês reverem, procurarem sobre Serra Pelada, sobre ciclo do ouro de Serra Pelada, isso bem recente nos anos 80, vocês vão ver várias reportagens de jornal, no YouTube e também várias reportagens da época de telejornais, falando sobre como o impacto ambiental que aconteceu em Serra Pelada. Virou um buraco, assim. As pessoas ficaram tão alucinadas em busca de ouro que as pessoas todas correm pra lá. Tudo isso porque, naquela época, a gente não tinha... não tínhamos o WhatsApp, como temos hoje, propagando notícias. E as pessoas ali estão entendendo e vendo as coisas pelas fofocas que estão entrando no ouvido dela. E também pelas notícias que estão passando na televisão e no rádio, descoberto ouro e Serra Pelada. E como aí então essas pessoas todas vão pra lá trabalhar lá na mineração, e isso acaba gerando guerras, criando facções ali dentro, facções políticas também, e acaba virando um jogo ali de interesses por causa do ouro. Bom, essa minissérie e esse filme retratam isso de uma forma muito com muita primazia. E fala dos anos 80, que é um período que a gente está no final da ditadura militar, indo para o regime democrático brasileiro, e o Brasil está em crise, e a pobreza é muito extrema no Brasil e é muito grande nessa época. Então, às vezes, o desespero, a gente percebe que no desespero das pessoas, numa falta de dinheiro, de uma falta de condições de trabalho, levam as pessoas a irem para lugares distantes para conseguirem um trabalho que enriquece mais fácil. Isso daí é um problema que é levantado nessa série, que também é filme. Bom, gente, agora eu vou falar de uma produção de 2014, que também é filme, que se chama O Tempo e o Vento, baseado num texto de Érico Veríssimo, e ele fala sobre a formação do estado do Rio Grande do Sul. Conta as histórias da família Terra, e também Icaré, agora eu li, escrevi aqui, não lembro. E conta a história de uma briga de famílias, entre famílias ali, que estavam construindo o estado do Rio Grande do Sul. Ele é protagonizado pela personagem da Ana Terra, que ela é a Marjorie Chiano. No finalzinho da série, aí ela envelhece, ela acaba contando essa história. Ela é filha de uma indígena, misturadinha indígena com branco, que é a personagem da Cléo Pires. E a Cléo Pires, ela é filha de uma indígena. Ou seja, a gente vê aí a história em torno de uma personagem contando várias fases do período que o Rio Grande do Sul estava se construindo como um espaço, um território, né? Um estado, né? Ou seja, a gente percebe aí uma construção do Rio Grande do Sul, beleza, que está muito focado ali na personagem, na história da mãe, filha e avó ali. Mas a gente percebe ali alguns movimentos de armados que acontecem no Rio Grande do Sul. E é uma boa história para debater sobre a construção de nacionalismo que existe no Rio Grande do Sul. Gente, ainda até hoje, nas últimas eleições, isso também apareceu muito forte, essa ideia nacionalista lá na região sul do Brasil, né? De Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Ou seja, ainda hoje tem uma coisa muito forte o nacionalismo. Então, é uma série para se debater sobre as questões que nós temos hoje também, né? Sobre essa construção de nacionalismo que existe lá forte, de alguns políticos muito conservadores, que surgiram também nas últimas eleições. Então a gente pode debater sobre isso nessa série, e observando como foi o processo de construção, não de dependência, mas da construção do território do Rio Grande do Sul. Bom, agora eu vou falar de minisséries que vieram aí nos anos 2000, quando o Brasil fez 500 anos de conquista e invasão. Porque a Globo fez uma propaganda na época de Brasil de 500 anos de descobrimento que hoje é muito refutado pelos historiadores. Já era refutado há muitos anos antes, né? Parece que a crítica da Globo naquela época, da Rede Globo, era que da onde veio essa história de que o Brasil foi descoberto? Tinha alguns livros de história que diziam? Tinha, mas a gente tem que pensar que os livros de história naquela época, até hoje, ainda não são escritos por historiadores. Se você for um jornalista, se você for um professor de qualquer área e quiser escrever um livro de história e publicar por uma editora, um livro didático, vai acontecer. Não existe uma ainda dentro do grupo da história alguém que controle isso, né? Porque eu sou da defesa de que o livro de história didático deveria ser escrito e editado por historiadores. Mas, infelizmente, até um determinado tempo, não era bem isso, né? Não eram exatamente historiadores que construíam os livros de história didáticos. Então, não sei se a Globo acreditou que qualquer órgão pode fazer história. Beleza, até pode construir história, mas na minha concepção, como historiador, quanto mais uma pessoa que é da área tiver a oportunidade de construir aquilo ali que é daquela área daquela pessoa, melhor vai ser por aquela área daquela pessoa. Enfim, propaganda de 500 anos de descobrimento do Brasil e a Globo lança A Muralha. A Muralha, que é uma novela, é uma minissérie de 2000 e ela fala sobre a conquista do Brasil. Vamos falar conquista do Brasil, tá? Vou usar esse nome, conquista do Brasil. E fala ali sobre a batalha entre bandeirantes, jesuítas e indígenas. E ali fala sobre como os europeus chegam no Brasil e tem esse confronto com os indígenas. Bom, a Muralha mostra ali entre um dos núcleos, eu acho que é o núcleo mais, assim, mais crítico da novela, que é a personagem da Ana, que ela é a Letícia Sabatella. Letícia Sabatella é uma atriz que eu amo de paixão. Tudo que ela faz muito bem. Se ela for fazer uma vilã, ela faz muito bem a vilã ali, vilã. Se ela vai fazer uma atriz que é uma personagem mocinha, ela consegue fazer uma personagem que é uma mocinha diferente de uma outra mocinha. Ou seja, ela consegue separar bem as coisas. Ela consegue construir essas personas diferentes. Ela sofre muito do machismo religioso, que é do Jerônimo, quem faz essa Darcisão, que é um cara com quem ela é obrigada a se envolver, porque tem uma promessa na família dela que ela tem que se entregar a Deus, não sei o quê, a Jesus Cristo. Então ali você vê ali a Ana apanhando, tomando chicotada, sofrendo todas as consequências do que a gente chama de machismo tóxico. Ou seja, a gente pode usar a Muralha para debater o machismo tóxico, o conservadorismo religioso e o mal que ele pode fazer para a sociedade, e também podemos debater sobre como foi a conquista do Brasil. A gente tem aí Alessandra Negrini, ela fazendo uma personagem que ela depois se transforma em onça no final da minissérie, porque ela é uma personagem que ela é guerreira, ela é mista de... Eu acredito que é, porque eu não vi essa série toda. Ela é mista de indígena com pessoas brancas, enfim. Ela é uma guerreira ali que tá ali lutando contra o conservadorismo, contra muitas coisas ali ruins. Ela é uma guerreira, uma heroína, e ela no final se transforma em onça. Tem um pouco desse realismo fantástico aí na série, da mulher que vira onça. Que isso eu já não sei se eu vou falar muito bem isso, mas isso aí é uma cópia de uma novela que passa nos anos 90, né? Que foi chamada Pantanal lá na Manchete, é uma novela que quase derrubou a Globo. Mas enfim. a Muralha tá aí pra discutir sobre a conquista do Brasil e dá pra gente falar sobre machismo tóxico dentro dessa minissérie. Ah, gente, a Muralha, ela é baseada num texto da Diná Silveira Queiroz. E a novela foi escrita por, olha só, Maria Adelaide Amaral, João Emanuel Carneiro, pra quem gosta de trama de João Emanuel Carneiro aí, a favorita Vida Brasil, tá aí, e Vicente Villari. Ou seja, é um texto que fala sobre o período da conquista do Brasil, é bem realista, eu acho que é uma das melhores minisséries que a Globo fez nos anos 2000. Agora vamos falar de A Invenção do Brasil, ou melhor, ele é de 2000 também, foi criado nesse mesmo contexto aí, dos 500 anos de conquista e destruição do território que depois veio a se chamar Brasil. A Invenção do Brasil, que deu que hoje a gente conhece o filme como Caramuru, que é do Guel Arraes, conta a história dos Tupinambás no Brasil, né? Fala sobre os Tupinambás, aí você tem aí Selton Mello, que é um europeu que chega lá para conversar com os Tupinambás, aí acontece uma explosão e ele se transforma no Caramuru. Aí conta ali, de uma forma assim também, em formato bem, vamos dizer assim, livre para interpretações também, fala sobre o primeiro, sobre o que o Caramuru se transformou em um líder branco dos Tupinambás, e mostra ali Camila Pitanga como a índia Paraguaçu, e Moema, que é a Débora Seco, uma índia branca. gente. Enfim, e aí a gente vê aí a transformação do Caramuru, né, o Selton Mello, de um dos líderes tupinambás. Ele acaba se casando com o Paraguaçu e levando ela para a Europa. Bom, essa história é baseada em algumas coisas reais, tá, que aconteceram, porém, com livre interpretação artística. Também fala sobre a chegada do europeu no Brasil naquela época, onde os indígenas dominavam o território que depois vinha a ser construído como Brasil. E a gente vê aí, né, o confronto entre o branco e os indígenas. E claro que eles botam umas coisas ali, né, botam espelhos, índio trocando espelho com o branco. Enfim, aquelas coisas ali bem exageradas que a gente sabe que uma minissérie que também tem uma característica de humor fala sobre os indígenas. Bom, na mesma época de comemoração, a gente tem aí a minissérie Aquarela do Brasil. Aquarela do Brasil é dos anos 2000 e fala de um período que foi bem conturbado na história do Brasil. É uma minissérie de Lauro César Muniz, Aquarela do Brasil, e ela vai falar sobre o período da Era Vargas, quando o Brasil vai à Segunda Guerra Mundial. Ali fala, em Aquarela do Brasil, fala um pouco da história do rádio, porque ela se passa entre uma cantora do rádio, quem faz é a Maria Fernanda Cândido, e um homem que é o Edson Celulari, que ele depois se transforma num soldado. Eles se apaixonam ali, ela é cantora, e mostra ali a história um pouco do início do Cassino da Uca e o início do que vai ser a TV Tupi, porque ela é cantora no onde a gente conhece, que é o Cassino da Urca, né? E ali a gente começa a ver ali sobre como cresce a rádio na época, se transforma no último capítulo em televisão. E a gente começa a ver ali, né, como as coisas vão se desenvolvendo, até o momento que estoura a guerra, eles têm que ir para a Segunda Guerra. Ela se coloca como enfermeira na Segunda Guerra Mundial e mostra sobre a invasão do Brasil, que participou do dia D, lá na entrada na Itália, na Segunda Guerra Mundial. Só que eu senti um pouco de falta dessa minissérie de debater sobre como foi a campanha do agasalho, que foi feita pelos ingleses e pelos americanos para poder dar agasalhos para os brasileiros, porque os brasileiros não têm ideia de como é a Europa, né? O brasileiro médio naquela época, a maioria, vamos dizer assim, pouca, tem o que a gente chamou de ensino fundamental incompleto, né? Que era só a alfabetização. E eles estão indo para a Europa e não conhecem como é a Europa, né? Então muita gente lá chega casacos, sem agasalhos, e com a pouca estrutura que o exército brasileiro tem, e a parte de aeronáutica, marinha, pouca estrutura que tem, e acabam fazendo uma campanha do agasalho lá para poder dar para os soldados brasileiros, para poder eles lutarem lado a lado na Segunda Guerra Mundial. Enfim, é uma minissérie que fala bastante sobre a chegada dos brasileiros na Itália, e também fala sobre um período aí da história da comunicação brasileira, quando o rádio está em ascensão e depois vem a televisão. Bom, agora, indo além dos anos 2000, tem aí uma minissérie que é de 2003, que ela é A Casa das Sete Mulheres, que é de Maria Adelaide Amaral, e conta um pouco da história da Farroupilha. Bom, ela é baseada em um livro também anônimo com esse nome, que fala sobre a história de possíveis mulheres da família de Bento Gonçalves, que eles, o Bento Gonçalves é um dos líderes da Revolução Farroupilha, e ele tá ali tentando dialogar com o governo brasileiro, os soldados do governo brasileiro, pela independência do Rio Grande do Sul. Por quê, gente? A Farroupilha, para quem não sabe, foi a Guerra dos Farrapos, que pediu a independência do Rio Grande do Sul. Eles queriam que o Rio Grande do Sul se transformasse num país. Por quê? Eles queriam ter, os rio-grandenses do sul, os gaúchos, queriam ter controle da economia do estado do Rio Grande do Sul. Queriam ter controle da economia, por quê? Eles não aceitavam mais que houvesse, que o governo brasileiro mandasse no Rio Grande do Sul naquele momento, tá? Que, no caso, foi o período do regime... foi um período do regime imperial onde Dom Pedro era menor de idade, que foi o período regencial. Regencial até Dom Pedro II se tornar maior de idade por um golpe aí, né? Que foi feito, né? Pra ele virar maior de idade ainda sendo criança. Mas, enfim. O Rio Grande do Sul não aceitava mais o governo imperial como mandando na economia deles, porque eles queriam a diminuição do preço da taxa do charque bovino, que era o principal produto da economia do Rio Grande do Sul naquela época. Então, nada mais, nada menos do que você pedir a independência e se transformar em um país para poder ter controle sobre a sua própria economia. Então, o Rio Grande do Sul decide por isso, naquele momento, e entra em guerra com o governo brasileiro, que vai durar uns 10 anos. E a Casa das Sete Mulheres mostra isso, mostra todos os eventos que sucederam. Desde a vinda do Garibaldi, da Itália, para cá, né, que ele tinha acabado de lutar nas guerras de independência da Itália, vindo pra cá. E fala também de Anitta Garibaldi, que se casa com ele. Aí coloca uma das meninas ali, uma das filhas ali do Bento Gonçalves, tendo um caso com Giuseppe Garibaldi, disputando com a Anitta Garibaldi. Claro, né, simbólico, né, de uma minissérie com livro de expressão. Mas, enfim, é interessante pra gente debater sobre a Guerra dos Farrapos, sobre a Revolução Farroupilha e também sobre a construção de nacionalismo. Agora eu vou falar de uma das minisséries que eu mais gosto, apesar de eu não gostar muito do autor. O autor é Carlos Lombardi. Ele vai fazer algumas novelas e minisséries na Globo com um teor muito... muito humorístico, mas explorando muito o corpo das pessoas, né? Eu não gostava muito do nível machista que ele colocava os corpos das mulheres. Sem querer entrar nesse debate, sem entrar no lugar de fala das mulheres, né? Mas eu não gostava muito, né? Tinha uma brincadeira que foi feita numa novela que o índio era branco, louro, ele ficava pegando nos seios da outra personagem, que era uma mulher loura. Então eu não gostava muito dessa brincadeira no horário de novela das sete, que concorria com uma novela infantil no outro canal vizinho, que era Chiquititas. Então, eu, apesar dessa novela ter feito muito sucesso, mas eu não gostei muito. Mas, enfim, vou falar aqui de O Quinto dos Infernos. Por quê, gente? Pra quem tá assistindo aí a novela das seis, que nessa reprise está sendo um fracasso de audiência, mas, enfim, quem tá vendo aí a novela das seis, né, que é sobre Dom Pedro I, O Quinto dos Infernos é uma série que já falava sobre Dom Pedro I, sobre a chegada da família real no Brasil, né, em 1808. Só que eles mostram isso de uma forma... Eu acredito que a interpretação deles, beleza, sexualizou muito os personagens, né? E deixou Dom João ali como um personagem, às vezes até com um pouco de falta de inteligência. Mas eles fizeram um personagem Dom João como se fosse apenas um fujão. Que ele cede as atenções pra Inglaterra ajudar eles a virem pro Brasil pra fugir do avanço napoleônico lá na Europa. Eu senti um pouco de falta de retratarem Napoleão na série, porque se retrata a vida da família real pra cá, então por que não falar, pelo menos fazer um núcleo ali mostrando Napoleão com raiva porque tá fugindo, Napoleão ali lutando, expandindo em cima de Portugal, por que não fazer isso também? Senti um pouco de falta disso também. E sinto um pouco de falta também disso no início dessa novela da Novo Mundo, que é a novela das seis da Globo. Mas, enfim, eu gosto de O Quinto dos Infernos porque, gente, o autor da novela, ele quebrou com todos os parâmetros de contar a história. Ele se baseou em alguns livros que contavam, retratavam sobre a vida da família real pra cá, pro Brasil. E ele mostrou um pouco do lado humorístico, né? Porque como ele é um autor que geralmente faz novelas com núcleo cômico de humor... Peço perdão porque meu despertador tocou. Mas enfim, então ele vai trazer aí, nessa minissérie, um Dom Pedro, que é retratado nos livros, né? Nos livros, para quem conhece a biografia de Dom Pedro, um homem machista, um homem que dá em cima de toda a coroa brasileira naquele momento, da coroa imperial portuguesa naquele momento. E também vai falar um pouco sobre... Esse daí é uma parte que eu gosto. Eles colocam a personagem de Carlota Joaquina como uma personagem forte. Que ela tá querendo as terras dela lá no sul, que é o Uruguai. Ela briga com o marido por causa disso, inclusive. Ela, com raiva da família, do marido e de Dom Pedro, vai... Quando o Dom João morre lá em Portugal... Mostra ela sendo uma forte influenciadora de Miguel para que ele tome a coroa portuguesa. Aí é um dos motivos que faz Dom Pedro ir para lá. E eu achei engraçado porque Dom Pedro, quem faz é o Marcos Pasquim, né? Que ele é um ator que geralmente fazia várias novelas do Carlos Lombardi, gente. Se eu falei em algum momento o nome de outro ator, foi o Carlos Lombardi. Carlos Lombardi, que é o autor. Tá, não foi... Eu acho que eu devo ter falado em algum momento do João Manuel Carneiro. Carlos Lombardi. Carlos Lombardi é um autor que eu realmente não... Eu não gosto muito dele porque ele faz isso com as novelas. Mostra muito machismo, muito... as mulheres muito... de uma forma muito... Meio tensa, né? Meio escrota. Então... Enfim, então ele mostra ali a história do Brasil e eu gosto que ele retrata que, como a gente tem um consenso histórico, né, os historiadores, que aquele quadro da independência do Brasil, né, ele foi feito lá no Segundo Império para poder tentar, no Segundo Império, Dom Pedro II, para tentar mostrar a força da família imperial brasileira, né, aquele quadro da independência do Brasil, né, que ele tá com a espada para cima, com o exército em volta dele, enfim, nessa novela mostra que Dom Pedro, ele... Estava nas margens do Rio Ipiranga porque estava com diarreia. Realmente, aí ele sobe, mostra aquela coisa simbólica, ele subindo no cavalo, né? Mas com dor de barriga ali, né? Que realmente é o que aconteceu, porque ele tinha problemas também intestinais, mas enfim. É isso, gente. Eu gosto de O Quinto dos Infernos, porque fala sobre a independência do Brasil, fala sobre a vida pessoal íntima da família real brasileira. Brasileira não é família real de nada, né? Mas da família imperial portuguesa. Sobre o Brasil, enfim. Eu gosto dessa série porque ela retrata bem, com realismo, com bastante detalhes e também de uma forma humorística, porque eu acredito que a melhor forma de se falar sobre o período imperial, né, é um pouco de humor, né? Até porque eu acredito que eu acredito no republicanismo, no sistema democrático. Eu acho que eu não acredito num império, num reinado como uma principal forma de governo pro Brasil. Eu acredito que a democracia, nós é quem escolhemos quem deve ir pra Brasília. O problema é que as pessoas às vezes não questionam quem é que vai escolher. Mas enfim, é uma série legal para falar sobre o período imperial brasileiro e também sobre o período da independência do Brasil. Mostra a Leopoldina também sofrendo pelas traições de Dom Pedro. Mostra aí o segundo casamento dele. Mostra ali a Marquesa de Santos sendo Luana Piovani. Desculpa, gente, eu não gosto da Luana Piovani. Acho que muita gente que tem pelo menos alguma questões políticas, né, também não gosta. Mas eu sou um real professor de história e ela é apenas uma mulher rica que está na Europa. Eu, favelado, ela é uma mulher rica. Eu não sou nada para falar sobre ela, né, nesse momento, mas eu posso criticar, né, como ela, às vezes, ela parece ser, não ter consciência nenhuma sobre a pobreza brasileira, né. Bom, vamos agora para Um Só Coração, que é uma minissérie de Maria Adelaide Amaral, que fala sobre, ela é de 2004, e fala sobre a crise de 1929. A gente vê aí a crise de 1929 e algumas medidas tentando ser adotadas para... como a Convenção de Taubaté, que acontece nos anos 20, e vê aí, no caso também, Getúlio Vargas com a Revolução de 30 e o golpe de 37, ele tentando solucionar problemas políticos, aí a gente vê a ascensão de duas de personagens. Por exemplo, com a crise de 29, muita gente empobreceu, né? Muita gente que era muito rica empobreceu. E a gente percebe. E era muito comum naquele momento, naquela crise, que alguns milionários não aceitassem a pobreza e se matassem. Então a gente vê aí núcleos que eu achei muito interessante, que foi contar a história da família Matarazzo e da família Penteado, como elas se fundiram. Família Penteado, que era uma família cafeicultora daquela época, liderada aí por Ana Paula Arósio, que tá subida das novelas porque por escolha dela. Ela decide assumir o cafezal da família. E com a política de Getúlio Vargas de derrubada do café e incentivo para a implementação de uma nova economia, ela busca na seda uma forma de melhorar a economia e trazer de volta, fazer de volta a família dela a ficar rica de novo, né? Ah, então ela se encontra com Edson Celulari, que faz aí o Matarazzo, o grande Matarazzo, das indústrias Matarazzo, e eles em conjunto formulam aí uma nova criação, né, para criação de seda, né, de bicho da seda, para poder fazerem tecidos, né? Hoje em dia a gente conhece, é uma fábrica antiga, né, a fábrica Penteado, né, que faz seda, né? Então eles vêm de uma família de cafeicultores, se transformaram, fizeram seda. Então fala da crise de 29, essa série fala sobre como fala, mostra muito, muito aprofundado como as famílias empobreceram muito naquela época, né? E fala também sobre como alguns conseguiram ter uma saída para aquela crise naquele momento, né? Investindo em outros tipos de negócios, investindo totalmente em outros negócios. E, enfim, é uma série interessante de assistir. Beleza, fala de gente rica? Fala. Não aparece muita gente pobre aí? Não aparece. Mas a gente vê a crise de 29 e quem foram os principais atingidos pela crise de 29. Não os principais atingidos, porque quem é pobre sempre é o principal atingido, né? Mas como foram que os empresários na época e os fazendeiros fizeram para contornar a crise naquele momento. A próxima aqui da lista que eu fiz, eu peguei todas as minissérias que dão, eu fiz um recorte que dão para falar sobre história, tá? É Má de Maria de 2005, que é de Benedito Rui Barbosa, com Márcio Souza. Não teve muita audiência na Globo nessa época, eu acredito que porque era uma minissérie com conteúdo muito pesado. Fala sobre a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. E ali mostra o período republicano brasileiro, lá no início da República, e a briga contra os indígenas, quando você vê as estradas de ferro avançando sobre tribos indígenas. E a gente mostra ali, né, alguns indígenas tentando conter esse avanço da estrada de ferro. E uma das cenas que mais me choca nessa série é um indígena que ele é acusado de roubo por estar tentando fazer com que as obras da linha de ferro também parem. E a mão dele é cortada ali. Gente, é uma cena horrível, mas serve de reflexão sobre como um homem branco trata um indígena. Às vezes faz um homem branco tem uma ideia de progresso sem pensar nas minorias brasileiras. Então é possível a gente discutir sobre isso vendo essa série. Ela tá no YouTube e dá pra gente debater sobre isso. JK, de 2006. Má de Maria foi de 2005. JK, de 2006, dispensa apresentações. É uma minissérie de Maria Adelaide Amaral que conta a história e trajetória política de Juscelino Kubitschek. Fala sobre como o Juscelino Kubitschek ascendeu na política, como ele começa lá, né, como um grande político de carreira em Minas Gerais e se torna um dos principais candidatos a entrar na política brasileira. Bom, a gente tem aí o suicídio de Getúlio Vargas e uma quase tentativa de golpe ali quando Café Filho passa mal, não sai do poder e entra um outro presidente que agora esqueci o nome, Carlos Luz, que era o presidente na época, porque o Carlos Luz era o terceiro da linha de sucessão. Ele não era da UDN, que era o Partido Conservador naquela época, a UDN que depois vai se transformar no Partido Militar, que vai ser o Arena durante a ditadura militar, que é o partido que vai dominar toda a política presidencial até os anos 80, e que também vai criar o AI-5, o AI-2, todos os atos institucionais que vão criar censura no Brasil e vai criminalizar presos políticos. Mas enfim, Marechal Lott, que é um ministro da guerra, ele tenta arrancar de qualquer jeito o Carlos Luz, que ele não, ele se recusa a dar o cargo de presidente para Juscelino Kubitschek. E Juscelino Kubitschek entra no governo com o vice dele, que ele era ministro do trabalho na época de Getúlio Vargas. Então ele vem com uma proposta aproximada do getulismo no Brasil nesse período, né? Ou seja, ele mostra aí algumas nuances da política brasileira, como Juscelino Kubitschek teve a ideia de construir Brasília, mostra a história da construção de Brasília, que é bem interessante. Ou seja, e mostra também Juscelino Kubitschek depois da presidência dele, que ele vai ser chamado ao DOPS durante a ditadura, ele vai ser interrogado várias vezes, ele vai para fora do Brasil, volta e ele acaba morrendo em um acidente de carro, bem que até hoje levanta muitos mistérios, né, sobre o porquê que ele foi, como foi que ele sofreu esse acidente de carro, né? Mas enfim, é bem estranho, assim como aconteceu com o Zuzu Angel, também que foi um acidente de carro também muito estranho. Muita gente ainda discute ainda até hoje, mas eram pessoas muito importantes, que sabiam muita coisa sobre a política brasileira e também sobre as entranhas do regime militar. Então a gente pode ver aí, né, a trajetória de um político que foi um presidente da República, que trouxe as multinacionais para o Brasil. Hoje, todas essas grandes empresas aí que empregam gente pra caramba, que é a General Motors, a Ford nem tanto mais, né? Mas Volkswagen, né? Elas cresceram nesse momento aí de Juscelino Kubitschek. Mas a gente tem que ver também os interesses das empresas também. Claro, temos que ser críticos, mas é uma série que dá pra gente discutir sobre isso. Ela tá disponível no YouTube e vocês podem assistir lá. Agora é a vez de Amazônia de Galvez e Chico Mendes, de Glória Pérez. Amazônia de Galvez e Chico Mendes é da Globo e ela fala. Ela é separada em duas fases. A primeira fase fala de Luiz Galvez, que foi o primeiro presidente do Acre. Fala do processo de anexação do Acre ao Brasil. Fala do conflito com os outros países da América Latina sobre a anexação do Acre ao Brasil. E numa segunda fase que fala sobre... E nessa primeira fase fala sobre o período do início do ciclo da borracha. O início do ciclo da borracha, que foi nos anos 20, mais ou menos, até entrar em falência total durante pouco tempo por causa da ascensão do petróleo, né? E a gente vê a segunda fase aí falando sobre Chico Mendes, que foi um... falando sobre os direitos trabalhistas dos seringueiros, sobre a preservação das florestas e das áreas para a recolha da borracha. Fala aí da representação de Chico Mendes na ONU também, né? E o Chico Mendes quem faz é o Cássio Gabus Mendes, que é o filho do Cassiano Gabus Mendes, que é o autor. Eu gosto muito desse ator, que é o Cassiano Gabus Mendes. Eu gosto muito dele. Cássio Gabus Mendes. Eu gosto muito dele. Todos os personagens dele são muito bons. Eu gosto dele. Ele consegue fazer um vilão, consegue fazer um mocinho, consegue fazer um herói. E quem faz o Galvez é Edson Celulari. Gente, Edson Celulari tá em tudo, né, gente? Maravilhoso, né? Ah, tá, lembrando. Chico Mendes foi um líder político e ele foi assassinado em condições totalmente misteriosas. Dizem que foram... Bom, até os relatos onde eu sei que foi um grupo de pessoas fazendeiros naquela época que estavam avançando sobre a floresta amazônica e mandaram matá-lo. Como toda pessoa que tem muita a favor de melhora da pobreza ou militante sobre a sustentabilidade. Enfim, é Brasil, né? Bom, agora eu vou falar de uma minissérie de 2008 que se chama Queridos Amigos, que era de Maria Adelaide Amaral. Queridos Amigos, gente, fala sobre sobreviventes da ditadura que, nos anos 80, após a anistia, eles voltam ao Brasil. E aí um dos amigos lá, que era um grupo de amigos, um deles descobre uma doença terminal e ele decide fazer uma reunião desses amigos dele na casa dele. Aí nessa reunião lá, eles começam a relembrar momentos da época da ditadura, botar em memória, enfim, é uma minissérie que assim, a estrutura da minissérie eu não agradei muito, mas eu gosto muito de temas que falam sobre a ditadura. Porque eu não vivi o período da ditadura, mas é sempre bom, às vezes, ver o lado que conta melhor a ditadura, que são os sobreviventes da ditadura. Claro que na minissérie não são sobreviventes, mas são como se fossem. Eu conheço alguns sobreviventes da ditadura, conheci depois da faculdade também. E entrar em contato com esse material é, a gente, faz a gente ter noção da realidade do que foi a ditadura brasileira. Bom, agora eu vou falar de uma minissérie que é de 1990, da TV Manchete, que tá no YouTube. Então, são 4 capítulos, ela tá inteira no YouTube, gente. É do Paulo César Coutinho, se chama Anastácia. Anastácia fala sobre uma escrava, né, uma, vamos dizer assim, uma descendente da África que chega no Brasil. E ela vai para uma casa grande, onde ela, a partir de rituais africanos, ela consegue a cura de várias pessoas ali, né, que estão doentes, né, curas, milagres e, enfim, Eyin, que é o nome verdadeiro dela, Eyin, né, é Anastácia, e ela tem uma briga aí com a sinhá dela, que quem faz a sinhá é a Carolina Ferraz, e ela acusa ela de estar tendo caso com o marido dela, e a Carolina Ferraz, a personagem da sinhá, amordaça ela, né, com aquele aparelho que deixa ela sem comer e ela acaba morrendo por conta disso, né? É, são 4 capítulos muito emocionantes do Paulo César Coutinho, e a atriz que faz a Anastácia também, ela é muito boa, então vale a pena aí a gente assistir. São 4 capítulos. É importante porque fala sobre o período da escravidão brasileira e fala também de uma forma biográfica de uma mulher negra, que no caso é a Eyin, que é depois conhecida pelos católicos como Anastácia. Quem faz a escrava Anastácia é a atriz Angela Correia, e ela tem vários trabalhos muito bons. Pena que ela, eu sinto que ela é um pouco apagada da televisão, enfim, gente. Muita gente, muitos atores negros são apagados da televisão, né? Ainda existe isso, ainda acontece muito isso, né? Eu acho que a televisão brasileira podia repensar muito sobre esses artistas aí. Gente, tudo na vida tem limites. E esse podcast também tem limites. Então, eu quase ultrapassei aí o período de 1 hora falando das minisséries. Mas eu não terminei de falar. Tá bom? Enfim, galera. Eu tava falando de Escrava Anastácia, agora eu vou falar de uma outra minissérie. Essa minissérie se chama A.E.I.O. Urca, é de 1990. E é do Antônio Calmon. Tá? Antônio Calmon, essa minissérie, ela vai retratar uma história parecida com a Aquarela do Brasil. Vai falar sobre o período. Vai falar sobre o período da construção da rádio ali no Cassino da Urca. Mais uma vez, o Cassino da Urca, que é onde depois vai se transformar na TV, a sede da TV Tupi no Rio de Janeiro. Mais uma vez ali é o Cassino da Urca sendo um elemento ali falando sobre a história da comunicação. Vai falar sobre a era do rádio, vai falar sobre Segunda Guerra Mundial também, sobre a ida dos brasileiros à Segunda Guerra Mundial. Tudo isso nesse contexto, falando da história de fundo sobre a história da rádio, da implementação do rádio no Brasil e como chega mais ou menos ali na televisão. E é um tema importante para se debater. Tem no YouTube um pouco alguns trechos, porque a EIO Urca passou recentemente no canal Viva. Se não tiver no Viva Play, pode estar no YouTube alguns trechos da minissérie. É uma minissérie até interessante de assistir, que fala sobre esse período aí do Brasil, que a gente pode debater sobre como foi a ida do pessoal para a Segunda Guerra Mundial, e também debater sobre como foi o processo de implementação do rádio no Brasil e quem eram as grandes estrelas do rádio no Brasil naquela época. E como o rádio era um grandes, era um dos principais ali percursores ali da, é, da comunicação brasileira. Agora vou falar de uma produção da Rede Manchete, que foi escrita por nada mais, nada menos que Valcir Carrasco, em 1991, baseado num romance de José de Alencar, O Guarani, de 1991. Gente, eu assisti. Tem o filme, O Guarani, que é o Márcio Garcia, né? Aquela coisa ali que faz o índio, né? E que ele fala ali sobre o envolvimento do índio com a família, é, com a filha do... É, que se apaixona lá, a menina que se apaixona, que é de uma família de classe média alta na época, né? Enfim, tem o filme que vocês podem assistir, O Guarani, e tem a minissérie que tá com os episódios no YouTube. É, essa minissérie, que é a do Valcir Carrasco, aí agora vocês vão pegar o porquê que é importante a gente ver essa série. Porque, porque é legal de assistir, pra quem gosta de assistir alguma coisa cultural e um pouco trash, né? Bom, você tem aí Angélica fazendo a Ceci. É isso mesmo, gente. Angélica, esposa do Luciano Huck, ex-quase apresentadora da Rede Globo. Aí não foi só a Fada Bela que ela fez a dramaturgia. Mas enfim, ela faz aí a Ceci, que é a índia. Índia não. A mulher branca, né? Que se apaixona pelo indígena. Que aí o indígena, vocês também vão rir também um pouquinho. Quem faz o indígena é o Leonardo Brício, gente. É, gente, Leonardo Brício, depois de uma de um bronzeamento artificial, ele faz ali o indígena que se apaixona por Ceci, e ali toda a trama envolvendo o namoro do indígena com o com a mulher branca, né? Enfim, gente, de família de classe alta. É uma minissérie baseada nesse romance, que ele é pós-modernista, modernista, mais ou menos, entre modernismo e pós-modernista. Pós-modernista, né? Que é de 1957. E vocês veem aí uma escrita ali, que é assim, um texto. Vocês veem a Angélica como atriz, gente, realmente, dá pra gente assistir e se divertir um pouco, né, com um pouco dos problemas da interpretação. E é claro, gente, como essa minissérie é de 1991, é o período aí, mais ou menos, que a Rede Manchete tá começando a se naufragar em dívidas, né, e tá perto aí e o Adolfo Bloch tá sempre negociando com o governo brasileiro as dívidas com as empresas. Ele tá tentando manter a Manchete ali na linha, né? Até um pouquinho depois, no mesmo ano, ele anuncia, acho que, não sei se foi antes ou foi depois, foi Pantanal, que foi o sucesso de audiência da Manchete, uma novela falando sobre Pantanal. Mas enfim, gente, só pra gente relembrar aí que existe uma série baseada em O Guarani, e é pra gente falar, né, sobre a relação do indígena com a pessoa branca. Você vê aí uma obra aí, que no livro você vê aí o retratando o indígena como um ser, o bom, como é que falava mesmo? O bom selvagem, o mito do bom selvagem, do homem que é que é verdadeiro brasileiro de raízes, e que ele é um herói, ele é um mocinho, ele é uma pessoa até um pouco ingênua, e ali se apaixonando por uma mulher branca que no papel é a Angélica, gente. Dá pra dar uma zoada um pouquinho, mas é bem interessante assistir, porque é um marco da literatura brasileira em formato de minissérie trash, né? Mas tá ali. Como é escrito por Valcir Carrasco, né? Eu acredito que o Valcir Carrasco faz boas novelas. Algumas boas novelas, né? As novelas com conteúdo rural, eu gosto das novelas dele com conteúdo rural. A gente se diverte, a gente vê um humor assim, bem humilde, tranquilo. Eu só não gosto muito de algumas novelas com temas contemporâneos. Como, por exemplo, o Valci Carrasco escreveu A Dona do Pedaço. Gente, que novela foi essa? Teve sucesso? Teve. Mas, gente, é uma novela sem pé e sem cabeça, né? É uma novela que tudo se resolve no tiro, tudo se resolve na arma. Parece que foi uma novela para Bolsonaro assistir, né? Mas, enfim, o Valci Carrasco tem boas novelas e tem novelas ruins, minisséries ruins, mas vocês podem assistir o Guarani pelo YouTube e vocês tirarem as conclusões de vocês. Agora vem uma das minhas favoritas, Anos Rebeldes, de 1992. Gente, é uma das primeiras obras da televisão que retrata o período da ditadura brasileira, sobre quem foram os perseguidos, né? Que foram os líderes políticos, as juventudes. E Anos Rebeldes, ela entra até os anos 90. Gente, é uma minissérie que, no início dos anos 90, ela foi muito comentada. E no final dos anos 90, continua sendo muito comentada. A ponto dos anos 2000 começarem a surgir outras obras com o mesmo tema. Anos Rebeldes vai falar sobre. Vai ter ali vários atores muito bons. Esqueci o nome. Ah, que faz a Laura. Cláudia Abreu, a Laura, né? Cláudia Abreu vai fazer uma mulher que ela é perseguida política pela ditadura e morre. Ela é assassinada pelas milícias do governo na época. E também fala sobre. Também tem a personagem da Malu Mader, tem Cássio Gabus Mendes, ou seja, tem vários atores ali que estavam ascendendo nas juventudes naquele momento. E, enfim, é um período que a gente retrata, vê a censura acontecendo, vê as mortes, as pessoas sumindo. É uma boa minissérie para a gente pensar, mas tem que pensar, gente, foi uma minissérie feita em 1992 sobre a ditadura militar. A gente tinha acabado de sair da. A gente tinha acabado de aprovar uma Constituição do Brasil Democrático e Republicano, e a gente não tinha nenhuma lei de diretrizes e bases de educação ainda. Ou seja, é uma minissérie ali feita exatamente naquele momento ali sobre a ditadura militar. Então a gente tem que repensar também, quando assiste todas essas minisséries aí, o ano que elas foram produzidas. O que que estava sendo debatido nesse ano? Tá? Por exemplo, Escrava Anastácia, em 1990, tinha acabado de aprovar a Constituição Brasileira, onde as pessoas pretas e os indígenas entraram ali como direitos civis. A gente tem que ver as novelas dos anos 2000 que estavam ali tentando remontar a história da cultura brasileira, porque o Brasil estava fazendo 500 anos de conquistado pelos europeus. Então a gente tem que perceber esses anos aí que as novelas e as minisséries foram produzidas, para repensar em que momento histórico o Brasil também está, naquele tempo presente que está ali, tá? Ou eles estão falando sobre histórias ali no passado, mas que momentos históricos do tempo presente essas novelas foram produzidas para a gente refletir sobre os momentos políticos do Brasil. E isso não vai ser diferente. Eu acho que o Anos Rebeldes, em 92, ela vai retratar em um momento onde a Constituição tinha acabado de ser aprovada. Essa minissérie entrou em produção, em fase de produção também, foi bem bem corrido e também para poder falar, e foi uma produção grande do Gilberto Braga. Tem ela disponível no YouTube, em alguns capítulos, e tem ela também em boxes de DVDs também, que ela é vendida em alguns lugares também, em alguns lugares que vendem DVDs, vendem. Vocês podem baixar na internet também, gente. Se vocês botarem no Google Anos Rebeldes, baixar, vocês vão encontrar os DVDs para serem baixados pelo Google. Ou seja, dá para assistir. Sou uma das primeiras minisséries da Globo falando sobre a ditadura e sobre a censura. E, enfim, é um tema que eu gosto muito, porque eu sou muito curioso sobre esse tema. Assim, eu tento levar um pouco das minhas pesquisas, as pesquisas que eu fiz também sobre educação, baseado nesse tema, que a gente sai da ditadura militar e a gente tem mais liberdade política para falar e criticar as políticas públicas, né? Então, a gente tem que perceber isso, que é 1992 e está falando sobre a ditadura. É muito perto, uma das primeiras minisséries que falam sobre isso. Enfim, assistam. Agora saindo de 92, ainda nos anos 90, 1996, Zumbi, o Rei dos Palmares. Bom, gente, essa minissérie é da TV Cultura junto com a TV Brasil, com textos de Walter Avancini, tá? Você tem aí Norton Nascimento fazendo Zumbi. E, gente, eu vou falar pra vocês, eu não encontrei essa minissérie em lugar nenhum. Aí, por que que eu trago essa pra debater com vocês, gente? Por quê? É uma minissérie feita pela TV Brasil, antigamente chamada de TVE, antigamente TVE, TV Educativa, que é a estatal brasileira, junto com a TV Cultura. E não temos os vídeos, não temos trechos dela nem no YouTube, nem em lugar nenhum pra gente assistir, pra ver. E eu quero falar também, eu trouxe essa minissérie aí, porque Norton Nascimento já é falecido, né? Ele é um ator negro que foi muito importante aí nos anos 90 e 2000, porque ele surgiu aí como um grande ator com um grande destaque para as novelas, A Próxima Vítima, que ele fez, várias novelas. E em 1996 se debatia ainda a participação das pessoas pretas nas novelas, porque a gente tinha aí novelas todas onde a pessoa preta só retratada como escravo ou a empregada da casa. E não apareciam muito as pessoas pretas, como assim, classe média. E o Norton Nascimento vai participar de uma novela que, eu acho que pela primeira vez na Globo, vai mostrar uma família de classe média preta, que vai ser a próxima vítima. E Zumbi, o Rei dos Palmares é uma novela que foi uma minissérie que foi apagada. Nós não temos vestígios das memórias acessível ao público. Eu não encontrei. E a gente tem que falar aí uma coisa. Como a gente tem nesse momento aí, falando de 1996, lançamento da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases de Educação. Naquela época não existia um debate sobre a história da África. A história da África é uma coisa recente, de 2013. Então isso vai trazer em tona várias produções aí sobre pessoas da África que são vindas para cá escravizadas. Só que sumiu logo uma televisão estatal, né, que ajudou na produção, e esses dados aí sumiram, não existem. Então eu acho que a gente vai falar um pouco sobre o silenciamento, né, da história da cultura negra, que está aí presente, acontece nas produções, na televisão, acontece realmente. Zumbi dos Palmares, justamente por eu não encontrar, Zumbi, o Rei dos Palmares, por eu não encontrar, mas eu achei lá, eu achei que existiu essa minissérie, mas eu não encontrei os vídeos. Mas enfim, fica aí falando, pra gente abrir uma reflexão sobre o silenciamento da história por muitos anos das pessoas de origem da África que foram escravizadas. Bom, esse daí é para saudosos da novela Bom Sucesso. Muita gente gostou muito da novela Bom Sucesso, que foi um dos maiores sucessos da Globo recentemente, no horário das 7. Nós temos aí uma produção de 1997 chamada Guerra de Canudos, que depois vai ser transformada, olha só, em filme. Por que que eu falei lembrei de Bom Sucesso? Porque, gente, um dos autores dessa minissérie é o Paulo Raul. Paulo Raul, que é o autor de Bom Sucesso, ele vai escrever essa minissérie, Guerra de Canudos, que é da TV Manchete, que vai virar filme depois. Mostra aí Cláudia Abreu, que é a Luísa, que ela foge da família de ir para Canudos, liderada pelo Antônio Conselheiro, né? O que que foi Canudos, gente? Revolta de Canudos. Recanudos foi um movimento liderado por Antônio Conselheiro, um padre, que ele queria criar uma sociedade alternativa, independente do governo, ali, para os sertanejos que eram muito pobres naquele período ali, que foi no final da República, no início da República Brasileira. E Canudos vai ser o espaço escolhido ali para ser essa a sociedade alternativa. Na época, o governo brasileiro vai entender essa revolta como uma revolta emancipatória. Vão dizer que ali os eram revoltosos que queriam se separar do Brasil e declarar independência. Porém, são apenas sertanejos muito pobres que nunca foram atendidos por nenhuma política desde o governo imperial, desde o fim do ciclo do açúcar, lá no início do século 17 e 18, que nunca vão ser atendidas essas massas, só depois de muitos anos, dos anos 2010, que vão ser atendidas, com Luz para Todos, a transposição do Rio São Francisco, ou seja, muita gente vai ficar sem atendimento básico de emprego, as economias vão ser travadas, a gente vai ver muitos relatos de pobreza em alguns lugares do Nordeste, e a Guerra de Canudos mostra muito bem isso, a resistência do sertanejo do Nordeste, tentando ali criar uma sociedade onde eles próprios ali estão tentando sobreviver e tirar alguma sobrevivência. Claro que o filme, por ser de 1997, e a série também, a série tem 4 capítulos e toda disponível no YouTube também, assim como o filme também está disponível. Aliás, eles pegaram as minisséries, viram que dava para fazer o filme, não sei se foi ao contrário, mas enfim, mostra Antônio Conselheiro como assim, eu não sei se eu posso dizer, quase que um vilão, mas se a gente for olhar, aí eu tô olhando a partir da história hoje, não naquela época. Não sei como a história era contada da Guerra de Canudos em 1996-97. Eu tinha lá meus 8 anos de idade, então eu não posso dizer com detalhes. 9 anos de idade, 8 anos, 8 anos de idade, então eu não posso dizer com propriedade sobre isso, tá? Mas hoje temos uma outra reflexão sobre Padre Conselheiro, Antônio Conselheiro, e sobre Antônio Conselheiro, que naquela época eu acho que não tinha, mas é bom pra gente refletir, ver a resistência da Guerra de Canudos. E é bom pra gente debater o que é real no filme, o que não é real, tá legal? E também na minissérie. Bom, essa daí é de 1999 que eu vou falar agora, que é uma minissérie do Lauro César Muniz. Essa daí levantou críticas na época e levanta até hoje. Chiquinha Gonzaga versão branca. Por que eu falo isso, gente? Chiquinha Gonzaga não era uma mulher branca, principalmente louca. Né? Ministra da Cultura, né? Não era Regina Duarte, né? Chiquinha Gonzaga ficou com essa imagem embranquecida na memória popular por causa da televisão, né? Que fez a Chiquinha Gonzaga branca, né? Chiquinha Gonzaga é uma minissérie de 1999 do Lauro César Muniz e mostra a trajetória de Chiquinha Gonzaga, né? Da pianista, uma das primeiras pianistas do Teatro Municipal, e mostra na primeira fase ela sendo Gabi Duarte, Gabriela Duarte, a filha da Regina Duarte, tá aí. Eu gostaria de entender quais são as posições políticas da Gabriela Duarte. Eu não acredito que sejam tão parecidas com as da mãe, não. Mas, enfim, Gabriela Duarte fazendo a Chiquinha Gonzaga jovem e Regina Duarte aí fazendo a Chiquinha Gonzaga já na maturidade. Fala aí dos romances da Chiquinha Gonzaga com homens mais novos. Enfim, é uma parte da história que eu não sei se foi muito fantasiada, se eles quiseram carregar um pouco do drama ali na história de Chiquinha Gonzaga, mas ali a gente percebe que a trajetória dela, a crítica minha é essa, que eles não escolheram uma mulher negra para fazer Chiquinha Gonzaga. Eu acho que naquela época já existiam sim relatos sobre ela dela ser de origem preta. Eu acho que foi um erro mesmo da Globo ter embranquecido a Chiquinha Gonzaga dessa forma. Mas é bom pra gente observar e pra perceber as críticas. A gente pode lançar isso como uma crítica. A gente lança, olha, gente, pessoas pretas. Vamos falar um filme sobre uma pessoa preta. Aí você bota lá a Chiquinha Gonzaga. A primeira questão que o aluno vai fazer é, ué, mas ela é branca. Como assim? Então, a gente pode aí, né, utilizar essa série como um debate sobre como as pessoas pretas também foram silenciadas, né, durante um bom período da televisão e da cultura brasileira. Agora é mais uma minissérie que virou filme, Lampião e Maria Bonita, de 1982. É uma minissérie de Agnaldo Silva, da Rede Globo, e também foi transformada em filme. Gente, eu sinceramente eu gosto muito dessa série porque fala sobre o cangaço no Brasil, que era um movimento vamos dizer assim, revoltosos sertanejos que se juntam a um bando para poder fazer saques, porque a gente sabe que o Nordeste durante muitos anos não foi atendido com assistências sociais pelos governos. Então, a gente vê aí os papéis de Maria Bonita, sendo Tânia Alves. Eu gosto muito da Tânia Alves, quando ela fez os personagens. Ela ficou muito conhecida por fazer essa personagem de 1982. que foi a, no caso, a Maria Bonita, e Nelson Xavier. Nelson Xavier é um grande ator da Rede Globo. Ele fazendo o... Ele ficou muito conhecido por fazer Lampião. E, gente, essa, a série é muito bem feita, é muito bom. É um dos bons trabalhos do Agnaldo Silva, que virou filme. E tem aquela cena, né, maravilhosa. E tem a participação de Regina Dourado. Regina Dourado é uma atriz já falecida. Ela sempre fez alguns papéis bem virtuosos, né, na televisão. Algumas, vamos dizer que ela foi aí uma atriz muito cotada para várias novelas. Ela fez uma personagem nos anos 90, na novela Explode Coração, de Glória Perez, que ela faz uma personagem parecida com o que a gente conhece hoje, a Dona Jura, da novela O Clone, que está sendo reprisada no Viva, né? Uma mulher ali popular, dona de um barzinho, cheia de bordões, que tinha um conflito com o marido dela, que era um machista safado, né? Mas tudo visto com uma forma bem humorada, e foi bem interessante, é bem interessante. E Regina Dourado faz uma das mulheres ali do cangaço, e ela tem uma briga com a Tânia Alves ali em um determinado momento, Tânia Alves fazendo Maria Bonita, aí tem aquela cena em que no livro, tem nos livros, tem na historiografia ali sobre o período do cangaço, em que ela... A Maria Bonita, ela corta a orelha, né, de Ana, da Ana, né, que era a personagem da Regina Dourado, e ela corta a orelha dela e fala que, assim, o brinco é meu, a orelha eu dou pros cachorros. Essa cena tem no YouTube recortada, e a gente pode debater sobre... Como tem um livro que foi recente, que eu comprei ele, que é sobre Maria Bonita, que fala que ali no cangaço as mulheres tinham uma força, tinham uma ajuda ali entre elas. Porém, havia muita reprodução do machismo entre as mulheres que participaram no cangaço, né? Por exemplo, Maria Bonita, ela realmente acusava algumas outras mulheres de traidoras, porque dava em cima do marido de uma outra, ela acusava dessas coisas, ou seja... Não existia exatamente um feminismo ali no cangaço. Pelo que eu vi de debates sobre mulheres que debateram sobre o livro, tá? Mas ali nessa série, que é também filme, mostra bem isso. A gente pode discutir isso sobre como era a mulher na sertaneja naquela época e também dentro do cangaço. É bem interessante para se debater o período do cangaço e... É pequena a minissérie, acho que ela tem 4 capítulos também. E o filme também, o filme é muito bom, dá pra debater esse período e dá pra gente discutir sobre como foram o estado de pobreza dos sertanejos no Nordeste e também em vários lugares do Brasil. E o período de esquecimento que eles têm também político. Agora eu vou falar de uma produção que eu não assisti, eu assisti alguns trechos no YouTube, não assisti tudo. Se chama A Marquesa de Santos. Eu não dei muita atenção, gente, porque é uma produção assim, beleza, é uma produção da Manchete, que é do Nelson Aguiar Filho, com Carlos Cury, uma coisa assim. Quem faz A Marquesa de Santos é uma minissérie que fala sobre o período imperial brasileiro, que é a Maitê Proença e o Paulo Gracindo Júnior fazendo Dom Pedro. Gracindo Júnior fazendo Dom Pedro I, gente. Mas, enfim, Maitê Proença fazendo a Marquesa de Santos, gente. Tem ali, como todas as produções da Manchete entre os anos 80 e 90, né? Porque a Manchete queria ter audiência de alguma forma. Então ela percebeu que a Globo era muito recatada nas novelas, né? Então eles começam a fazer umas novelas ainda com beijos intensos, sexo acontecendo ali livre, pessoas nuas. A Manchete vai ser uma das primeiras a fazer isso e vai acabar dando uma grande audiência nos anos 90 por causa disso, né? Então, Maitê Proença aí, no começo da carreira dela, em 84, fazendo a Marquesa de Santos, e ali mostra todos os... eles focam ali na história da Marquesa de Santos e todas as... A nuances ali de Dom Pedro ali como um personagem, uma personalidade que era imperial machista, Bom, gente, parece que há um consenso na dramaturgia brasileira, assim como é um consenso na história. Dom Pedro machista, Dom Pedro que desrespeitava a rainha, a Imperatriz Leopoldina, que ele era uma pessoa que tinha muitos casos, que isso era escancarado, isso. E como a Leopoldina morre em torno desse desgosto também que ela tem. Ela adoece, né? E ela é retratada também como uma mulher também um pouco pomposa, né? Gordinha, né? Eu acho que isso é um erro histórico que... Quem fala sobre esse erro histórico é uma autora que fala sobre ela, que é a Mari Del Priore. Mari Del Priore discute que por que que a Leopoldina, em alguns livros, né, que ela retrata sobre esse período, ela fala por que que a Leopoldina é retratada como gordinha, né? Todas as minisséries, se vocês observarem Leopoldina, gordinha. Por quê, gente? Leopoldina, ela foi vista a maior parte do tempo dela grávida. Entendeu? Grávida. Então ela vai ter filhos, vários filhos de Dom Pedro. Alguns vão vingar e outros não. Então ela vai ser retratada como uma mulher gordinha, né? Então a gente vê essa visão, mas em todas as minisséries que eu vi retratando a Leopoldina, eu vejo uma mulher extremamente generosa. Ela era que era a verdadeira estadista brasileira. Ela estava por trás do homem, do machista Dom Pedro. E ela é quem assina a independência do Brasil e Dom Pedro só faz aquele margem de eu dei independência à morte. Ou seja, tudo isso é muito bem retratado em algumas minisséries e é bom pra gente debater sobre os estereótipos aí, né? No caso dessa minissérie, a Marquesa de Santos, sobre os estereótipos que foram construídos em cima da família imperial e em cima do período de época. Bom, gente, agora eu vou falar das últimas minisséries que são, que eu vou falar agora, de 1989. Não fui numa linha do tempo exatamente, até porque a gente sabe que a história não é linear, né? Abolição é uma minissérie de 1988 e República de 1989. A gente tem que pensar o quê? Essas séries aí foram escritas e foram ao ar pela Rede Globo de televisão em um período que estava se discutindo a Constituição Brasileira, a nova Constituição que foi aprovada em 1988. Entraram ali os direitos dos negros, os direitos dos indígenas, os direitos de todas as diferenças. Então a Globo resolve colocar no ar uma produção chamada Abolição, em 1988, que discute ali como, eu não sei se eu posso dizer isso com propriedade, existia um movimento negro, de intelectuais negros nessa época, também liderado pelos irmãos Rebouças e por várias outras personalidades negras no Brasil, que estavam pressionando a princesa Isabel para que ela assinasse a abolição da escravidão. Por quê? Dom Pedro, nesse período, estava viajando aos Estados Unidos. Eu acredito que aos Estados Unidos, não lembro agora. Estava viajando, eu preciso voltar essa fonte. Estava viajando. Então, a princesa Isabel, ela é pressionada pelos, que a gente pode dizer, por alguns líderes, né, negros ali, a assinar a abolição da escravidão. Por quê, gente? Naquele momento ali que a escravidão precisava ser abolida, nós tínhamos ali intelectuais, tínhamos cientistas, tínhamos filósofos, já tínhamos muitos pensadores ali de origem preta. Então, havia uma pressão social sobre a princesa Isabel para que ela assinasse a abolição da escravidão. A série coloca ali mais ou menos a princesa Isabel como ela, não é um pouco, a gente tem que discutir se ela é levantada ali como uma heroína ou se os heróis mesmos ali foram as personalidades pretas ali que pressionaram ela e também alguns abolicionistas que pressionaram ela. Aparece ali vários abolicionistas e a gente percebe aí que um momento de crise e logo depois tem uma minissérie que é chamada A República, que coloca ali, o período republicano brasileiro, porque ali na minissérie Abolição fala sobre o projeto social que não foi aprovado pela Câmara, que era o de dar assistência social para todos os pretos que foram abolidos da escravidão, da assistência de saúde, assistência social, assistência de moradia, só que o parlamento brasileiro na época não aprovou esse projeto. E o que que acontece? Muitos líderes negros nessa época vão se revoltar contra o sistema imperial e vão aderir ao movimento republicano. Esse movimento republicano, gente, ele é um liquidificador. Vamos pensar aí. Porque o regime imperial, o movimento republicano nessa época, você tem ali as pessoas negras que voltaram da Guerra do Paraguai, as pessoas pretas aí que vieram da Guerra de Canudos, o pessoal que veio da Guerra de Canudos, que vieram com debates bem esclarecidos sobre o iluminismo, sobre os filósofos iluministas que queriam o fim do regime imperial para criar uma independência econômica de um Estado. Vocês têm aí também debates sobre movimentos negros internacionais, como aconteceu a Revolução no Haiti, né, que foi o primeiro país independente e negro, né, aqui na América Latina. Então eles vão trazer tudo isso, que eles vão se juntar com estudantes dessa época, alguns soldados, né, vão se juntar com estudantes da época, vão ter aulas com esses estudantes, vão trazer para cá, para o Rio de Janeiro, e vão montar essa crítica ao governo imperial brasileiro. E vai se juntar no movimento republicano também alguns fazendeiros que estavam descontentes com a abolição da escravidão. Ou seja, vai juntar ali as pessoas pretas que não foram atendidas socialmente pelas demandas com a abolição da escravidão. E tem ali também os fazendeiros que estavam descontentes com a abolição da escravidão. Tudo no movimento republicano, gente. Ou seja, uma mistura, um liquidificador. Tinha gente conservadora, tinha igreja católica ali misturada também. Ou seja, por que igreja católica? Porque durante o regime imperial, a igreja católica foi afastada como poder por Dom Pedro II, né? Porque Dom Pedro II, ele era também maçom. Ah, tem essa contradição também. Vários desses movimentos republicanos foram liderados por líderes que pertenciam à maçonaria, e Dom Pedro II era maçom. Mas enfim, contradições à parte, a gente percebe Dom Pedro ali negociando com essas esferas políticas o tempo todo sobre a abolição da escravidão, com os fazendeiros. E a gente vê depois, num determinado momento, tudo se voltando contra Dom Pedro para expulsá-lo do Brasil. E a Ministério República retrata isso e fala sobre como foi o golpe de 1889. Escrito pela história como a proclamação da República Brasileira. Por que que foi golpe? Porque existiu uma lei, gente. Isso aí, vamos usar o termo jurídico. Eu não apoio regimes imperiais, mas existia ali uma constituição no poder. Então, se existe uma constituição, quando você derruba essa constituição e escreve outra, de uma forma violenta, não escolhida pelo povo, não democrática, então isso de alguma forma é um golpe em um sistema político. Golpe sobre um sistema político. Mas enfim, gente, esse segundo áudio é para complementar esse outro áudio aí que eu dei para vocês sobre minisséries. Como a gente pode debater história em cima dessas minisséries todas? Pelo que eu percebi olhando todas essas minisséries, muitas delas falam sobre questões das pessoas pretas, escravizadas, a grande parte delas, falam sobre ditaduras, ou seja, falam sobre períodos de repressão, sobre grupos sociais, tá? Então, é interessante que a maioria dessas séries representem esse debate? Sim, é interessante, mas a gente tem que fazer uma escolha com cuidado, com recorte e também com a abordagem que a gente quer fazer em aula online ou em sala de aula, ou então demonstrando essas críticas todas. São séries aí que são pequenas, algumas transformadas em filmes, que dá para debater sobre períodos de crise, períodos de demandas sociais, construções de novos de Estado-nação brasileira, falar sobre a ascensão de pessoas a um poder. Ou seja, a gente pode debater uma série de coisas dentro dessas minisséries aí. Ok, gente? Bom, agora vamos para as referências bibliográficas. As referências que eu tirei foi .com.br, que é do Nilson Xavier. Nilson Xavier é um homem que ele é um pouco mais velho do que eu. Ele fez um livro sobre que é o Almanac da Telenovela Brasileira. E ele debate nessa série, nesse site, ele coloca toda a produção, inclusive produção que não temos nem dados gravados, porque sumiram com o tempo, né? Ele fez um levantamento imenso no início dos anos 2000 E lá coloca tudo. É como se fosse um grande dicionário de novelas e minisséries e séries brasileiras, de teledramaturgia brasileira, tá? É bem legal esse site. A gente tem aí um. E ele também tem um canal no YouTube. E também tem um canal no YouTube chamado Coisas de TV, onde temos duas pessoas que têm uma consciência crítica maravilhosa sobre as novelas, sobre teledramaturgia, que debatem sobre programas de televisão, e eles falam bastante mais sobre novelas. Então, não é exatamente uma bibliografia. Existe bibliografia, porque existem muitas pessoas que trabalham na área de comunicação, que falam sobre novelas. Existem muitos cientistas da história também que falam sobre as novelas e sobre a comunicação. Ou seja, existe. Só que para esse momento eu precisei ir a esse lugar, esse espaço, esse site, porque ali tem um levantamento mais fácil sobre as novelas. Muitas delas eu assisti, outras eu não assisti. Minisséries eu assisti, como eu mesmo falei em algumas, olha, esse eu assisti, esse eu não assisti. Como foi o caso da Zumbi dos Palmares, que eu falei de 96, já teve Cultura TV Brasil, esse eu não assisti e nem pude assistir porque não tem disponível na internet. E ela foi silenciada. No próximo site, no próprio site Teledramaturgia, o Nilson Xavier colocou lá só a direção da novela, o autor, o Walter Avancini, e o Norton Nascimento como Zumbi dos Palmares. E mais nada de dados, porque não tem dados sobre essa minissérie, mas ela existiu, ok? Bom, gente, muito obrigado aí pela paciência de vocês. Eu acho que tomara que eu tenha trago algo importante aí para e fácil acesso para ser debatido em aula, ser debatido com história e também para poder fazer um pouco aquela jogada lá da BNCC de horas de conteúdo digital, né? Para quem não sabe, horas de conteúdo digital é vídeos, filmes, tá? Tudo isso aí que é uma demanda da BNCC. E também para usar um pouco da criatividade em sala de aula também, ou com as suas aulas. E, enfim, dá para discutir cultura, dá para discutir, debater questões raciais, dá para debater revoluções, tudo isso observando essas minisséries. Valeu, gente! Valeu, muito obrigada. Até mais!